Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações aqui ao longo dessa segunda-feira, agora para falar sobre mercado de açúcar. Mercado de açúcar que volta a ter aquela volatilidade de alguns meses atrás e acompanhando diretamente dois fatores, né? Para o açúcar em si, existe um fator específico que puxa essa commodity para baixo. Hoje estamos em queda para o açúcar. Enquanto que o setor energético, né, as energias em geral, petróleo, etanol, olha para um outro sentido por outros fatores aí que a gente vai explicar. E quem vai nos ajudar nesse caminho, Marcelo de Bonifácio, lá da Stonex. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, boa tarde, pessoal. Prazer sempre estar aqui.
Prazer, Marcelo. Bom, começando pelo açúcar. O açúcar não sustenta ali seus 15 cents, de forma geral, né, olhando para imediato aqui, mercado mais futuro, olhando para 2027, 15 cents permanece, né? Olhando para esse ano aqui, né, outubro, fechamento de outubro, ele reduz ali para 14 cents. Enfim, olhando principalmente para as chuvas, né, as monções, chuvas de monções que ocorrem lá na Índia. O que que o mercado está indicando olhando para o açúcar, Marcelo?
Perfeitamente colocado, acho que é muito bom e muito importante a gente separar, vamos dizer assim, os momentos do mercado, né? Porque de fato as telas do ano que vem já estão acima desses 15 centavos por libra. É algo que esse nível tem funcionado como um suporte esse ano, uma resistência, perdão. Tem funcionado como uma resistência de alta, né? Dificilmente o mercado na primeira tela conseguiu superar esses 15 centavos. A gente teve ali em março e maio, que foram momentos em que o açúcar fechou acima dos 15, que na verdade estava refletindo mais o mercado de petróleo, né, com, né, os momentos mais voláteis do petróleo e dos conflitos no Irã. E agora o mercado parece voltar a andar com as próprias pernas, né, e essas altas que a gente viu até a semana passada certamente refletem o cenário de El Niño. Então, chuvas na Índia bem ruins. Mês de junho foi um dos mais secos dos últimos 120 anos na Índia. O começo de julho melhorou, é bem verdade que a Índia viu uma melhora das chuvas, principalmente nos primeiros 8 dias ali, a primeira semana. Mas o Departamento Meteorológico indiano já tem alertado sobre os riscos das monções aqui para frente continuarem abaixo da média. Tailândia também chovendo, abaixo da média. Reflexo de um El Niño também, e uma novidade, por assim dizer, que vem ali do final de junho para frente é a Europa, ondas de calor muito fortes nas principais regiões produtoras de beterraba, né? Então a França, que é o principal produtor, viu temperaturas máximas 9 graus Celsius acima do normal na virada do mês, e esse período, junho-julho, é um período muito crítico para o crescimento da beterraba. Então, é um período que pede mais chuvas e temperaturas naturalmente são maiores por ser sazonalmente um período de mais período mais quente, mas quando se tem temperaturas muito acima do normal, é ruim, né, para qualquer cultura, porque atrapalha a retenção ali da água no solo, principalmente por uma cultura que é uma raiz, né? Então, isso tem trazido um fundamento a mais aí em termos altistas para o mercado, porque a Europa deve voltar, né, a União Europeia deve voltar a ser deficitária em termos de balança, né, então deve voltar a importar ma mais do que exporta, e isso tem gerado esses momentos altistas. Mas pensando em curto prazo, ainda a gente tem essas limitações que vêm principalmente do Brasil, né?
E Marcelo, um detalhe interessante que eu estou vendo aqui, já que a gente está abordando esses contratos 27, é que tem muito jogo sendo lançado lá para frente. Se a gente for comparar aqui, né, o outubro, tem quase 500 mil contratos em aberto, né, aqui na minha tela. No entanto, se você olhar mais para frente, tem muito contrato em aberto para março, já tem alguns contratos em aberto para maio, para julho, para outubro 27, ou seja, tem muita gente já jogando o jogo de 2027. A pergunta que eu te faço é: o que que a gente tem que andar ainda em 2026 de atenção, né, para quem está operando em 2026 ainda? Mas imagino que agora o pessoal já está jogando o jogo 27. A impressão que está me dando é essa. Qual que é a sua análise em relação a isso?
Com certeza, com certeza. Eu acho que, em primeiro lugar, pensando do lado especulativo, né, os fundos, claro que isso vai variar muito de operação para operação, mas a gente sempre vai olhar os fundos, eles acabam operando mais ali na primeira, na segunda tela, né? Até pelo caráter especulativo, de ter um pouco mais de liquidez para entrar e sair rapidamente do mercado. Então, os fundos, eles já têm precificado um mercado um pouco mais altista, a gente pode dizer, tanto que nas últimas semanas temos visto uma liquidação firme, semana a semana, do posicionamento liquidamente vendido, ou seja, eles estão semana a semana mais comprados, ainda no geral, né, no líquido, tão vendidos, mas cada semana menos. Porém, as altas, né, que o mercado deu nas últimas semanas, elas foram bem aquém do potencial, ou seja, os fundos, eles, outros momentos historicamente, foram capazes de levantar, de subir o mercado de forma mais firme. Então, o açúcar bateu os 15 e 11, 15 e 14 e caiu ao longo da semana. Então, acho que respondendo diretamente à pergunta, esse ponto de atenção, em primeiro lugar, é a oferta do brasileiro, né? Então, o Brasil, ele tem tido uma safra centro-sul muito boa em termos agrícolas, né? Então, TCH até maio, que estava mais de 6%, quase 7% acima da média histórica, perdão, acima do ano passado no Centro-Sul, segundo a Única, e em Minas Gerais, por exemplo, mais de 8% acima. Então, Centro-Sul colhendo uma cana mais produtiva. E claro que o começo da safra foi bastante etanoleiro, que é uma discussão que o setor tem travado, né, do quanto que o mix vai fechar, se a produção de açúcar vai ser 40 milhões, 39. Mas é fato que o mix etanoleiro veio abaixo do que a gente esperava até o final de até comecinho de junho, né, que são os últimos dados aí publicados pelo Ministério da Agricultura. E agora, por outro lado, deve subir em São Paulo, né, porque a gente tem aí junho e julho com a paridade bem mais favorável para o açúcar de exportação no estado de São Paulo. Então, o etanol encontrou sua queda natural ao longo da safra, né? Chegou aí nos 2,70 base Ribeirão com imposto na semana passada, e a gente acredita que esse seja um piso para o etanol, mas é um patamar que menos rentável comparado ao açúcar. Então, a gente deve ver um mix de açúcar subindo em São Paulo de julho a setembro. Então, é isso que eu tenho mencionado muito. Apesar desses riscos que estão falando mais de médio prazo, né, do lado de um déficit global, né, do açúcar, a gente ainda tem um Brasil, né, um Centro-Sul que deve exportar bem agora nesse terceiro trimestre do ano. Ele entrega essa contrapartida de oferta. Então, os preços sobem, ele tem estimulado a venda por parte das usinas, e isso que a gente. Esse movimento de bate e volta, ele parece ser um certo padrão nas últimas 2 semanas, justamente porque ainda não ainda você tem o Centro-Sul ali com bastante usina para vender, né? Então, sim, curto prazo ainda tem determinado bastante coisa, principalmente para esse contrato de outubro, mas sim, de fato, o mercado já está olhando para o ano que vem. É um dos piores El Niños aí de muito tempo, e vai afetar a produção indiana, vai diminuir o excedente exportável pela Tailândia, e isso significa que o Brasil vai ficar cada vez mais necessitado, né? Ou seja, o globo como um todo aumentando sua dependência no açúcar brasileiro. Então, isso é um fator de atenção justamente para o próprio desenvolvimento da safra brasileira, né? Porque o El Niño pode trazer chuvas acima da média, algo que a gente já tem visto, né? Então, maio foi um mês mais chuvoso, junho foi um mês mais chuvoso que o normal. Julho tem expectativas para os próximos 15 dias de termos alguns momentos de chuva no Centro-Sul. Então, também olhar para esse desenvolvimento, né? O quanto que a safra vai atrasar, ou até mesmo o quanto que, no final das contas, as chuvas ajudam na produtividade dos canaviais, né? Então, canaviais que vão ser colhidos no, nos terços finais da safra, ou até mesmo os canaviais do ano que vem, tendem a se beneficiar dessas chuvas, né? Então, é isso. A briga agora vai ser do quanto o mercado vai precificar esses riscos do El Niño, mas também o quanto que ele vai entender de que o Brasil ainda tem produto para para ter essa contrapartida de oferta, né?
Muito que bem. Vou aproveitar uma parte da sua fala, né? Você citou o mix aí, né? Que a gente estava com uma expectativa para um mix mais focado em etanol. E a gente foi percebendo, né, que ao longo do tempo, outros fatores foram se somando aí. O principal fator, né, o Estreito de Hormuz fechado, mexeu no petróleo. Tivemos ali uma alta significativa para o petróleo. Isso acaba influenciando o etanol, além dos fatores que você já comentou, né? O etanol vai muito ali em linha com o petróleo. E agora temos ali um novo fechamento para o estreito. Aí é uma pergunta dupla, né? Como que fica as decisões para o mix, né? A gente sabe que o mix por etanol estava andando meio de lado nesses últimos tempos aí, nessas últimas semanas. O mês de junho ali andou muito de lado para o etanol. Enfim, como que fica o mix nesse momento? E essa competitividade, né? Olhando principalmente por uma possível demanda forte para o açúcar, olhando para o ano que vem.
Boa pergunta, sobre o etanol, né? Acho que as decisões de mix, elas sempre passeiam por diversas variáveis, né? Então, a gente teve um longo período de tempo em que as usinas tinham uma previsibilidade um pouco maior por conta da Petrobras seguir a paridade de preço de importação da gasolina, né? Então, a gente tinha reajustes mais recorrentes da gasolina e são números que são traqueáveis, né? A gente consegue calcular como que é essa paridade, como que ela está no dia de hoje, na semana, no mês. Então, isso traz um pouco mais de previsibilidade. Mas, né, a gente sabe que desde 2023 a gente não tem mais essa conduta, né, essa política de precificação da Petrobras. Então, isso traz um nível de incerteza maior, porque as usinas ficam nesse compasso de esperar se a Petrobras vai reajustar preço, se ela vai tomar alguma outra medida, como a gente viu esse ano, a subvenção aos combustíveis, né, ao diesel e à gasolina. Então, esse é um primeiro ponto, né, de que existe já uma incerteza estrutural do mercado vinda da Petrobras. Então, por isso que a gente sempre, esse ano, a gente tem assumido que a Petrobras deve se manter cautelosa, que foi uma medida que se mostrou, de certa forma, assertiva, né? A gente viu um Brent que subiu para 120, depois caiu para 80, testou 70 dólares, né, na semana passada, agora está voltando a subir. Mas né, assertiva que eu digo por parte dos objetivos da Petrobras em não mexer nos preços, né? Por outro lado, a gente tem esse repasse natural também que vem da parte das refinarias privadas, importadoras de petróleo, que estão repassando e repassaram os preços para a gasolina comum. Então, a gente viu o preço da gasolina como mais caro esse ano e valorizando o etanol, mas mais do que favoreceu o etanol, na verdade, a gente tem visto um aumento das margens, né? A diferença, na verdade, entre o preço na bomba e da usina, né? Essa diferença esse ano está maior justamente por uma inflação geral, em primeiro lugar, do conflito como um todo. Então, o diesel está mais caro, a gasolina está mais cara, isso puxa o etanol na bomba, mas também, claro, de margens um pouco maiores para atender esse aumento digamos, de um prêmio de risco que o mercado enfrenta. Então, no geral, o que eu diria é que os efeitos do petróleo não estão sendo repassados por etanol, né? Ou seja, o etanol caiu bastante esse ano por conta de uma safra, né? Muito boa. Então, a safra, como mencionei, tá bastante etanoleira, né? Os preços do etanol chegaram num piso ali dos 2,70 que eu mencionei, que é muito próximo de custo de produção, por exemplo. Então, isso é muito importante, né? Observar que possivelmente as altas do petróleo trouxeram, digamos, um piso um pouco maior para o etanol, mas não estão trazendo uma valorização por si. Pode ser que a gente veja uma demanda mais firme de etanol agora no segundo semestre. Primeiro semestre foi mais lento, é bem verdade, puxado aí por uma inércia, né, nos últimos meses, que a gasolina estava mais favorável em termos de consumo. Agora, de abril para maio, que a paridade está abaixo de 70% em diversas regiões brasileiras. E sim, do outro lado, a gente tem um açúcar que vai depender de um aumento de demanda também no segundo semestre, demanda bem, bem mais lenta do que o normal, uma demanda mais, digamos, mais esperta ali, né? Uma demanda mais sagaz em pegar os momentos em que o Brasil está ofertando, momentos que tem mais oferta, né? A gente viu no passado, os compradores, né? Os importadores esperando o Brasil chegar no mercado para elevar a demanda, e isso trouxe um impacto baixista para o preço. Esse ano a gente acredita que tenha acontecido a mesma coisa. Então, são dois mercados que vão depender sim da demanda, mas que estão um pouco reféns de uma safra muito boa no Brasil, né? Então, acho que isso é importante dizer, né? Centro-Sul está num nível recorde de área colhida, né? Disponível para colheita. A produtividade está muito boa esse ano e deve assim continuar por conta do cenário climático. E então essa decisão de mix vai ser muito no dia a dia mesmo, semana a semana das usinas, para entender qual que é o melhor cenário para sua usina, para sua região, entre produzir açúcar e etanol, né? O açúcar está um pouco melhor, principalmente os preços em reais, né, do que o começo do ano. Acho que isso tende a trazer um certo alívio, apesar de estar abaixo do custo ainda de muitas usinas. E o etanol já trouxe um fôlego e deve aí continuar um patamar um pouco mais baixo, porém, nesse momento. E nem mencionei o etanol de milho, né, também, que é uma outra variável que traz essa puxada baixista. Então, no geral, é um segundo semestre desafiador, né? Acho que é algo que já desde o ano passado o mercado alertava para os riscos que o setor sucroenergético tinha em termos de preço para 2026 como um todo, né? 2027 aí, se depender exclusivamente do El Niño, a gente pode ter preços melhores, mas, de novo, reforço que o Brasil ainda tem bastante produto disponível. E é produto, não estou falando de açúcar ou etanol. É a cana-de-açúcar que está muito bem, e aí você acaba tendo aumento para ambos os produtos.
Muito que bem. Marcelo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
Até
Abração.
a próxima. Grande abraço. E você que nos acompanha, continue conosco aqui ao longo da nossa programação. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.
Ligando.